gente vai falar sobre o Fevereiro Laranja. Esse é um mês de conscientização sobre a leucemia e a gente está aqui para reforçar a importância do diagnóstico precoce. O mês de fevereiro ganhou essa cor, né, para alertar a população sobre esse, que é um dos tipos de câncer mais incidentes no mundo. A gente está falando, então, da leucemia, que diferente de outros tumores que formam algumas massas sólidas, e até por isso são um pouco mais fáceis da gente encontrar e diagnosticar, a leucemia se manifesta no sangue. Então, o conhecimento sobre os sinais, sobre o diagnóstico rápido, são fundamentais para que o tratamento tenha sucesso. A campanha, inclusive, é um foco da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Paraná e a ideia é desmistificar mesmo essa doença, incentivar esse diagnóstico precoce para a gente entender mais sobre a leucemia. A gente está ao vivo agora com a doutora Thaís Prioche, que é hematologista, atua aqui no Hospital do Câncer de Maringá. Bom dia, doutora.
Bom dia, Brenda. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece.
Bom dia aos nossos ouvintes, é um prazer estar ao vivo com vocês hoje.
Doutora, para a gente começar, vamos explicar o que é a leucemia, né? E por que, que ela é tão diferente desses outros tipos de câncer?
Então, quando nós falamos em leucemia, muita gente imagina uma única doença. Mas leucemia, na verdade, é um nome guarda-chuva. Existem vários tipos de leucemia. E essa diferença ajuda a tirar o medo, orientar sinais e principalmente buscar ajuda no tratamento certo. Então, de forma bem simples, mas mais didática, existem as leucemias agudas e as leucemias crônicas. As leucemias agudas, elas aparecem e evoluem de maneira mais rápida. Elas exigem um diagnóstico precoce, um tratamento com certa urgência. Por outro lado, as leucemias crônicas, elas têm um surgimento mais lento, em alguns casos elas são controladas por anos, né, desde que haja um acompanhamento e tratamento específicos. Mas isso não significa que uma é leve e a outra é grave em todos os casos. Significa que o ritmo e a urgência são diferentes. Então, aprofundando um pouquinho, só para os nossos ouvintes entenderem a classificação, de maneira geral, a gente tem as leucemias da linhagem mieloide, que podem ser agudas e crônicas, e as leucemias da linhagem linfóide, que podem ser agudas e crônicas. E hoje, né, já que você citou ali muito bem o Fevereiro Laranja, eu queria focar nas leucemias agudas, porque a leucemia aguda é, dentre as leucemias, a que mais se beneficia de um reconhecimento diagnóstico precoce e, digamos, de uma ação mais rápida por conta da equipe de hematologistas e uma intervenção mais rápida mesmo.
Doutora, os sinais desses tipos de leucemia são os mesmos? Como é que é feito o diagnóstico?
Então, basicamente, a leucemia, ela é um câncer do sangue. Então, a fábrica do sangue, ela é chamada de medula óssea. As pessoas confundem medula óssea com medula espinhal, né? Então, a medula espinhal é aquela que conecta o nosso corpo ao sistema nervoso central e não tem nada a ver com o nosso tema de hoje. Por quê? O local da produção das células sanguíneas são os ossos grandes do nosso corpo. Então, o fêmur. E o que que acontece? Essa fábrica do sangue começa a produzir células que não são saudáveis. E essas células têm uma vantagem proliferativa e ocupam o espaço das células saudáveis. Então, os sintomas e os sinais, eles têm relação com a ausência de um sangue saudável. Então, o indivíduo vai sentir? E aqui eu quero frisar um ponto muito importante, porque vários dos sintomas da leucemia, eles não são específicos. Então, para que a gente entenda esses sinais como, digamos, uma luz amarela para a leucemia, eles têm que estar presentes simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, basicamente, palidez, cansaço, fadiga, porque as células da leucemia estão atrapalhando ali a produção dos glóbulos vermelhos. Então, a pessoa vai se sentir cansada, ela não vai ter energia para fazer as coisas que ela fazia no dia a dia. Mas isso isoladamente não é sinal de leucemia. Muitas outras coisas, muitas outras doenças mais comuns vão dar também cansaço e anemia por deficiência de ferro, por exemplo, que é uma coisa super comum e é uma causa perigosa. Então, quando essa produção atrapalha as plaquetas, que são as células da coagulação, o paciente vai ter o quê? Hematomas, mas hematomas espontâneos, que não são provenientes de pancada, de batida. E quando existe ali uma supressão dos leucócitos, que são as células de defesa, o que vai acontecer? A imunidade não vai funcionar direito, o paciente vai ter infecções de repetição e febre. Então, só frisando uma coisa para não causar pânico, um sintoma isolado sozinho quase nunca significa leucemia. Então, esses sinais são comuns a outras doenças muito mais frequentes. O que acende a luz amarela é o conjunto e a persistência desses sintomas que eu mencionei ao mesmo
tempo. Doutora, e o que causa a leucemia? Os fatores são genéticos? Tem alguma coisa que a gente possa fazer para reduzir o risco? Como é que isso funciona no nosso corpo?
De maneira geral, são raros os casos, raríssimos os casos de leucemia de origem hereditária. Agora sim, a classificação da leucemia hoje, ela é toda baseada de acordo com critérios genéticos e moleculares. Então, geralmente não tem a ver com raras exceções, não tem a ver com hábitos de vida, não existe uma maneira assim, de prevenir. É claro que ter uma vida saudável, atividade física, alimentação balanceada, isso são orientações para toda a população, mas a leucemia aguda, quando ela acontece, foi uma mutação que aconteceu ali na célula, desencadeia o processo de proliferação dessas células. E aproveitando o que você mencionou, Brenda, eu gostaria de destacar uma iniciativa muito bacana do Laboratório de Imunogenética da Universidade Estadual de Maringá, em parceria com o Hospital do Câncer, que amplia o acesso aos nossos pacientes do Sistema Único de Saúde a esses exames moleculares. E o que isso implica? Implica auxílio no diagnóstico, encurta o caminho entre a suspeita e a confirmação, ajuda o médico a definir, quando nós temos esses exames moleculares em mãos, se o paciente precisa de transplante de medula, se ele tem chance de curar com quimioterapia, especialmente numa situação de leucemia aguda, que cada dia conta, né?
Essa questão também, doutora, dos tipos diferentes, né, e dos sintomas que parecem, né, podem ser indício de outras doenças, às vezes não fazem com que a pessoa se atente a esse possível diagnóstico e procure outros médicos ou até por alguma deficiência, né, do próprio sistema de saúde, esse diagnóstico demore a chegar. Ainda acontece isso, do diagnóstico demorar, porque esses sintomas não são ligados, de maneira geral, somente à leucemia? Então, eu tô meio pálida, tô cansada, tô com algumas manchas aqui no braço, na perna, enfim, alguns roxos aparecendo, mas, para mim isso é normal, né? Às vezes eu vivo trombando por aí, eu realmente faço isso mesmo. Mas, então, como é que a gente sabe que realmente esses sintomas podem ser de leucemia, e quem é que eu procuro, para onde é que eu vou para ter esse diagnóstico? Eu vou primeiro num clínico geral, eu vou direto investigar essa questão do câncer, como é que eu faço se eu estou ouvindo aqui a CBN e identifiquei que isso está acontecendo comigo?
Então, a parte boa é que a leucemia, ela vai ser escancarada no exame que é mais utilizado na prática clínica, que é o hemograma. Então, uma vez com leucemia, fazendo um hemograma, qualquer médico, até qualquer profissional da área de saúde, eu diria, vai olhar aquele exame e vai falar, pera lá, isso aqui está errado. E aí, sempre sim, numa suspeita, então, né, se você acha que o que a gente está conversando aqui faz sentido, procure um médico, solicite um hemograma. Se de repente ali na conversa o médico achar que não faz sentido, entenda o porquê. Pergunte, tire suas dúvidas. E uma vez que essas alterações forem identificadas, o paciente ele precisa ser encaminhado, aí sim é o agir rápido, de maneira urgente, para um centro de referência em hematologia.
E como é que é o tratamento? Descobri, realmente fiz esse exame, aí tudo indicou que é leucemia, esse diagnóstico foi feito. Como hoje funciona o tratamento? Nós perdemos a conexão aqui com a doutora.
Tratamento...
Voltamos a te ouvir, primeiro, doutora. Então, explica aqui pra gente.
Seu áudio ficou cortado um pouquinho. Tá ótimo. Então, o tratamento ele vai ser baseado de acordo com o tipo da leucemia. Se é linfóide, se é mieloide, de acordo com a idade e as comorbidades do paciente. Se a leucemia aconteceu num jovem de 25 anos, provavelmente esse jovem vai conseguir fazer uma quimioterapia mais intensa, se precisar ele vai ser levado para transplante. Por outro lado, se essa leucemia acontecer num senhor de 80 anos, o tratamento não pode ser tão intenso, né? Porque os tratamentos de leucemia, por ser uma doença agressiva, ele é tóxico quando a gente busca cura. Mas em alguns caminhos a gente só quer buscar conforto e qualidade de vida, certo? Então varia muito. Mas basicamente a gente pode usar a quimioterapia, transplante de medula óssea. Hoje em dia nós temos acesso, quando disponíveis, os exames moleculares, drogas-alvo moleculares, que são comprimidos, que ajudam a aprofundar essa resposta à quimioterapia.
Como a senhora disse, né, doutora, esse tratamento, todas essas formas de tratamento, né, hoje o tratamento para leucemia é fornecido pelo SUS, é fornecido de graça pelo Sistema Único de Saúde, e para eu ter acesso, então, a esse diagnóstico, eu posso procurar mesmo uma unidade básica de saúde, ali fazer o primeiro atendimento pela UBS, porque... Se houver algo diferente aí nos meus exames, se esses sinais estiverem indicando algo, eu realmente vou ser encaminhado para uma atenção especializada, certo? E aí a senhora mencionou também a questão da medula, né? E eu acho que é muito válido a gente reforçar, porque em alguns casos o transplante é necessário e para que haja maior possibilidade de cura por meio do transplante, é necessário que esse banco de medula, né, de cadastro, ele tenha a maior quantidade de doadores possíveis, né? Então, qual que é a importância da gente pensar sobre isso e ser um possível doador? A gente fala muito de doação de sangue, né? Mas a doação de medula também é igualmente importante, porque ela realmente pode salvar a vida de alguém, né?
Exatamente. É muito difícil achar um doador fora da família. Quando a gente diagnostica uma leucemia aguda, se o paciente, a gente já pensa que ele pode ser um potencial candidato a transplante de medula óssea. Nós já acionamos, dependendo ali, os irmãos, que a gente já sabe que são os grandes, os melhores potenciais doadores, que pode ter ali 100% de compatibilidade. Às vezes os filhos, os pais, que a gente já sabe que são 50%. Mas, basicamente, se você tem entre 18 e 35 anos, procure o Redome para fazer esse cadastro, né? É no hemocentro, ali na UEM. Basta ali um tubinho de sangue, tá? É coletado no sangue periférico mesmo. Ou seja, igual coletar um hemograma, um simples exame, um tubinho, uma amostra pequena de 5, 10 ml já vai ser suficiente. E realmente a gente vê que isso faz toda a diferença, salva vidas. Eu tenho vários pacientes que são muito gratos e que encontraram seus doadores e visitam até hoje. É muito bonito de ver quando uma pessoa tem esse ímpeto altruísta.
É isso.
A gente fica bem contente.
E não custa nada, né? Você vai estar lá se cadastrando, não é necessariamente amanhã que você vai receber a ligação de que alguém está precisando da sua doação. A doação também é algo tranquilo, não tem nada ali, tem muitos mitos, né? Ai, como é que vai ser? E muita preocupação. Mas é um procedimento muito tranquilo e que realmente pode acabar salvando a vida de alguém que está ali esperando, né? Que não tem algum parente com compatibilidade e que precisa dessa doação. Então, quanto maior a possibilidade, né? Maior esse banco de possibilidades ali de doadores de medula, maior a chance de uma vida ser salva. É certo, doutora?
Exatamente, Brenda. E, de novo, o que você falou é muito importante. É um ato seguro para o doador, muito seguro. E não é porque também, às vezes, você recebe a ligação que vai acontecer. Quando você recebe a ligação, os testes ainda serão aprofundados. E aí, né, se acontecer, vá para essa consulta, ouça, tire suas dúvidas, né, se empodere ali da informação, porque realmente uma vida pode ser salva.
É isso, meu cadastro está feito, já aproveitei uma ida ali para ser doadora de sangue, já fiz também. Ainda não recebi essa doação, tomara que um dia eu possa contribuir também para que uma vida seja salva aí por meio dessa doação, mas com certeza esse ato que parece tão pequeno, tão simples, né? É o diferencial na vida de alguém e como já reforçou a doutora, nem todo tratamento envolve a questão do transplante. Existem outras formas, existem vários tipos de leucemia. Se você ficou com alguma dúvida, essa entrevista, inclusive, ó, tá na íntegra no nosso site cbnmaringá.com.br, no nosso canal no YouTube. Se você conhece alguém que, de repente, está com sintomas parecidos com esses, ainda não foi atrás do médico para fazer esse diagnóstico, ou se você está vivendo isso e também ficou com alguma dúvida, corre lá, assiste de novo, ouve de novo, compartilha essa informação com quem precisa. Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco essa manhã.
Foi um grande prazer, uma ótima quinta.
A gente conversou com a doutora Thaís Priocho, que é hematologista aqui do Hospital do Câncer de Maringá, sobre o Fevereiro Laranja, esse mês que nós estamos vivendo, que é o mês de conscientização sobre a leucemia, a importância do diagnóstico precoce e as formas de tratamento também. Como eu disse, está com alguma dúvida, corre lá, escuta essa entrevista de novo e já compartilha com quem precisa dessa informação.